O tema de hoje, parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu achei bastante oportuno o tema de hoje para a época em que nós vivemos. Que nós somos cobrados diariamente, né, em nossas vidas para sermos perfeitos, para termos sucesso, né, profissional, porque na atualidade as pessoas são mais medidas pelo que elas têm do que pelo que elas são. E o que elas são, na verdade, não, o que elas têm, na verdade, não é nosso, né? Porque quando Deus quer nos tirar, Ele nos tira. Então, a gente precisa, assim, focar mais no lado do que nós somos, o que nós temos dentro do nosso interior, né? Do que preocupados com bens materiais. Mas, assim, quando nós chegamos nesse plano, né, a importância da família. A família é o nosso primeiro educandário, é a base de tudo na nossa vida. E muitas vezes, nessa correria nossa, em busca de ser pessoas reconhecidas como pessoas de sucesso, nós esquecemos o que temos de mais valioso, de mais sagrado, que é a nossa família. Muitas vezes os pais fazem, né, dois turnos de trabalho, as mães também trabalham fora, E vão em busca de sucesso, né? Que a sociedade atual cobra isso, a gente sabe que a gente é cobrado por isso. Mas os nossos filhos precisam muito dos pais. E a gente muitas vezes não tem tempo. E quando se tem tempo, não se tem paciência. Porque somos tão cansados que não temos paciência de parar, de escutar as angústias dos nossos filhos, das crianças, né? E no futuro, que tipo de adulto vai ser essa criança? Né? Isso a gente deve de refletir bastante, porque é o nosso bem mais precioso. É a nossa família. No capítulo, vou ler um pequeno texto do Evangelho, vou pedir licença para vocês, no capítulo 14, no item 8, que diz o seguinte, só uma partezinha eu vou ler. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo. Né? Então, a gente sabe assim que só há um criador, né? Que é Deus. Ele que cria, né, todos nós. Mesmo que nós sejamos procriadores, nós não temos o direito de dizer assim, bom, eu quero ter um filho lindo, de olho azul, loirinho, de olho verde, quero que seja uma pessoa bem inteligente, né? Não. A gente pode prover o corpo físico através da concepção, mas o espírito, esse é criado pelo nosso Pai Maior. Então, a gente, nós somos cópia, vamos dizer assim, dos nossos pais. Mas a cópia física, nós temos os traços físicos, nós temos a genética dos nossos pais, mas a personalidade, o nosso eu interior, nós somos espíritos individuais. Deus criou cada um. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano é igual o avô dele. É teimoso igual o pai. É, né, tem, as pessoas têm esse hábito. E é mero engano, porque não, às vezes a criança pega os jeitos, os trejeitos de algum familiar, é pela convivência. Porque o espírito dele é individual. Ele foi criado único. Eu sempre digo que nós somos seres muito especiais porque nós somos únicos. Cada um de nós, né? Nós somos pais, somos, nós não somos pais, nós não somos avós, nós não somos cunhados ou tios. Nós estamos nesta encarnação, numa família corpórea, como pais, como tios, como avós, mas isso não quer dizer que na próxima encarnação nós sejamos, né, novamente. Esses laços de pais e filhos, de família, vai muito além daquilo que a gente imagina. Porque nós já tivemos muitas e muitas encarnações, né? E cada uma das encarnações, nós temos um grupo familiar que nós convivemos. Segundo nos diz o Francisco do Espírito Santo, Kiko, que a gente já deve ter tido umas 200 ou 300 encarnações baseado no estado evolutivo em que nós nos encontramos. Aí imaginemos assim, que cada uma... A gente casou uma vez e teve dois ou três filhos. Mas a gente sabe que na atualidade muitas pessoas casam duas, três vezes, né? Então imaginemos assim o número imenso de nossa família espiritual. Né? Que são elos que se formam na espiritualidade. Aí nós ficamos pensando assim, que é muito, mas muito maior do que a nossa família consanguínea, a família espiritual. Porque na nossa família consanguínea, na nossa família corpórea, normalmente nós recebemos espíritos simpáticos. Mas também vem aqueles pau de espinho, né? Que eu acho que cada um, se nós pensarmos, em cada família sempre tem aquela pedrinha no sapato. Que com certeza é de grande importância esse pau de espinho, essa pedrinha, que nem eu digo, para a nossa evolução. Porque através desse familiar difícil, nós vamos desenvolvendo em nós a tolerância, a paciência, que é uma forma que nós vamos dando exemplo para aquele ser também, auxiliando ele a se melhorar. E muitas vezes, esse pau de espinho é um grande inimigo do passado. E nós precisamos desatar esse nó. Esse nó que se fez numa vida anterior, numa outra encarnação, pode não ter sido na penúltima ou na última, pode ser lá atrás, porque nós podemos receber no nosso meio familiar também alguém de várias encarnações que ainda a gente não acertou o débito. Então é muito importante assim a gente fazer esse acerto, desamarrar esse nó. E para isso precisamos ter muita paciência, né? Jesus disse que nós somos luzes fadados ao amor e à perfeição. Mas para nós chegarmos lá, nós não podemos ter esses desafetos. Precisa todos os nós estarem desamarrados para nós chegarmos no estágio da perfeição. Às vezes temos uma família, sim, perfeita. Tudo tranquilo, né, os pais se relacionando bem com os filhos também, e é o nosso lado. Mora uma família bem desarmonizada. Não é injustiça divina. Deus não comete injustiça. Os acasos não acontecem. E Deus não é injusto com ninguém. Acontece que aí entra a lei de ação e reação, que é a lei da física. Tudo que vai pode voltar. Então, quando tem essa família desajustada, com certeza são acertos de outras encarnações. E nós percebemos muitas vezes, desde cedo no nosso meio familiar, aquele, desde pequeno, aquele que vem nos cobrar, né? Eu lembro, assim, eu às vezes cito, não se deve muito fazer isso, mas exemplos assim que eu vivi, né? E eu lembro que eu tinha muita dificuldade, desde o meu filho mais velho, de relacionamento, temperamento dele era muito difícil. O que que eu fazia? Se eu fosse falar com ele durante o dia, acordado, ele não ia me ouvir, né? Então, eu esperava ele dormir e eu sentava do lado da cama e conversava com o espírito dele, quando ele estava dormindo. Eu conversava com o espírito dele e eu pedia perdão. Eu pedia perdão pelo que eu tinha feito, porque eu sabia que alguma coisa tinha acontecido no passado que aquilo estava acontecendo, né? E porque, incrível que pareça, levou quase 20 anos, mas nós acertamos os nossos débitos. E é só com muita oração, com muita prece, que a gente consegue, né, acertar esses débitos de vidas passadas. E tudo é perfeito, tudo é perfeito, tudo que Deus criou é perfeito. Na nossa família espiritual, com certeza, tem muita gente nos aguardando, muitos espíritos nos aguardando para o nosso retorno. Que são hoje, né, que nos passam também energias positivas e que hoje, com certeza, são os nossos protetores, muitos deles, nos intuindo, nos conduzindo, para que a gente siga o caminho do bem. A família corporal, ela é frágil. Muitas vezes nós recebemos, não é sempre que nós recebemos somente pessoas que já fizeram parte da nossa família. É mais comum isso, mas às vezes nós recebemos pessoas estranhas, como familiares. Às vezes a gente percebe assim que eles convivem, familiares nossos que convivem conosco um determinado tempo, depois vão para outro lugar bem distante, que praticamente se desfaz essa ligação de família. A gente passa meses, anos, às vezes, sem conversar. Por quê? Porque não era mais necessária a convivência. Então, ele passou pela nossa família só aquele período que era necessário. Eu vou contar bem rapidinho, porque eu já estou queimando o horário, o Ademir já está ansioso ali. Que tudo na obra de Deus é justo e perfeito, né? Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma ligação muito difícil com a mãe. E a gente conhece várias pessoas que não têm um bom relacionamento com a mãe, né? E ela tinha essa dificuldade, elas tinham atritos grandes desde dela ainda criança, adolescente, isso foi uma vida toda. Com 80 e poucos anos, a mãe dela começou a ter Alzheimer, doença do Alzheimer. E ela cuidou a mãe, que veio a desencarnar com mais de 90 anos. E ela cuidou essa mãe o tempo inteiro. E durante esse tempo que ela cuidou a mãe dizia para ela que amava ela, né? E elas tinham tido muito atrito. Mas o que que estava doente? Estava doente o físico. O espírito amava ela, né? E ela conseguiu também pedir perdão para a mãe dela. Elas acertaram esse débito antes da desencarnação da mãe. Né? Então, isso foi... Ela se sentiu muito bem por ter feito esse acerto antes da mãe dela partir. Então, é nisso que a gente deve de pensar sempre. Que a gente está... A família corporal. Né? Estamos de momento juntos, mas isso não quer dizer que sempre estaremos juntos. Mas o amor vai sempre permanecer, mesmo estando desencarnados. Então vamos nos amar, vamos cuidar dos nossos familiares, né? Porque vamos reencontrá-los com certeza na espiritualidade.